Olá, boa tarde. As pessoas que não estão bem e que precisam de ajuda psiquiátrica podem e devem procurar ajuda e esta não deve ser adiada. O alerta é do médico-psiquiatra João Mendes Coelho. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O especialista falava Atlântida a propósito do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio que se assinala hoje.
Geralmente os problemas tendem a ser mais facilmente resolúveis numa fase inicial do que depois de crescerem, criarem uma espécie de bola de neve que vai crescendo com o tempo. E a maior parte das vezes, mesmo os mais jovens, tendem a aderir, e mais do que isso, até nos mais jovens, tende a ser mais fácil o tratamento, quer psicoterapêutico, portanto nem toda a gente tem que ser medicada com fármacos, mas também, quando isso é necessário, com o apoio farmacológico. Portanto, é importante passar esta mensagem, que não devemos adiar. Cada vez mais cedo começam a aparecer comportamentos autolesivos, cortes, queimaduras e comportamentos suicidários nos jovens, e isso, ter esse conhecimento é importante para que estejamos atentos a uma faixa etária cada vez mais jovem, cada vez mais precoce, naturalmente, não negligenciando as outras.
Recentemente, o psiquiatra revelou que 70% das pessoas que cometeram suicídio em São Miguel nos últimos 20 anos não tinham qualquer acompanhamento clínico. O fenómeno atinge uma população cada vez mais jovem nos Açores. Por outro lado, João Coelho sublinha que a saúde mental é o fator de risco mais importante para suicídio, estando presente em 90% dos casos e provavelmente em mais. O especialista acha ainda preocupante o aumento progressivo do número de suicídios na região, sendo crucial, na sua opinião, considerar várias variáveis.
Uma que eu destacava e que tem diretamente responsabilidade ao nível regional é a questão do acesso aos cuidados de saúde mental. Portanto, haver mais psicólogos, a facilidade de acesso à consulta de psiquiatria, ao conseguirmos isso, vamos ter a médio prazo uma redução certamente destes valores. Por outro lado, questões relacionadas com o consumo de álcool e de substâncias é outra onde podemos também ter aqui algum tipo de intervenção e que está diretamente relacionado. Mas gostava de mostrar que há fatores que são, digamos, sociodemográficos e económicos importantes. Por exemplo, todos os territórios insulares que eu conheço, onde há números sobre as taxas de suicídio, dizem-nos que as mortes tendem a acontecer em indivíduos, geralmente homens, muito mais homens do que mulheres, jovens, entre os 20 e os 40 anos, e esta é uma tendência típica dos territórios insulares, sejam países, sejam regiões autónomas como a nossa.
Para João Coelho, têm sido dados na região passos significativos em relação à prevenção deste fenómeno da parte governamental, dos hospitais e das unidades de saúde de ilha, mas há que fazer um esforço mais ajustado e adequado, ou seja, há que ter em conta particularidades próprias das novilhas para que depois as estratégias públicas sejam ajustadas às nossas realidades. Em pleno Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, o psiquiatra chama a atenção para alguns sinais de alarme deste problema.
Boa parte das pessoas que acabam por ter comportamentos autolesivos ou comportamentos suicidários tendem a ter sintomas depressivos, isso não é obrigatório, mas pode acontecer, e sintomas geralmente como tristeza, como a falta de prazer em realizar atividades que anteriormente eram prazerosas para a pessoa, que a pessoa gostava de fazer e que pura e simplesmente deixou de fazer ou faz agora sem gosto, alterações do apetite, não tendo apetite ou comendo demasiado, alterações do sono, da mesma forma também dormindo muito poucas horas ou dormindo demasiado, o aumento do consumo de álcool ou de substâncias, irritabilidade. Não é isoladamente uma destas coisas que prediz um acontecimento desse género. Depois, naturalmente, pessoas que têm história de doença mental, em que há agudização dessa doença mental, pessoas que têm história prévia de outras tentativas, essas devemos estar particularmente atentos, disponibilizar a nossa ajuda empática e sempre que vemos que há um problema de maior gravidade ou intensidade, devemos aproximá-las dos cuidados de saúde primários, em primeiro lugar.
Contactada pela Atlântida, a Direção Regional da Saúde avançou que, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, não se confirma uma tendência crescente da taxa de suicídio nos Açores. Em 2021 foram registados 35 casos, em 2022 houve 30 e em 2023 registaram-se 25 casos, o que se traduz, de acordo com o Executivo, numa tendência decrescente no curto prazo. Sendo também setembro o mês da prevenção do suicídio, de Decorre na próxima sexta-feira no Museu de Angra do Heroísmo a conferência Suicídio na Região Autónoma dos Açores entre 2001 e 2021, proferida pelo psiquiatra João Coelho. De seguida, haverá um workshop sobre gestão da crise suicidária.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. E o Governo Regional anunciou que vai lançar em outubro uma medida para a prevenção do suicídio na região, relacionada com o sistema de mensagens de texto, que permitirá a sinalização de doentes em risco. A Secretária Regional da Saúde, Mónica Seidi, disse à Lusa, a propósito do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que a medida surgiu no âmbito do trabalho da estrutura para a saúde mental na região autónoma dos Açores.
O que irá avançar já no próximo mês é, portanto, estas mensagens de texto. É uma interação personalizada que envolve naturalmente clínicos e sobretudo a sinalização de doentes que possam estar em risco de uma situação de cometer, portanto, o suicídio, e que este sistema permite acompanhar e naturalmente incluir aqueles pacientes que poderão estar com ideação suicida após uma recorrência aos serviços hospitalares e, portanto, ficam desde já sinalizados. A posteriori, o sistema faz uma interação personalizada com os doentes e fará um encaminhamento conforme aquilo que é a situação clínica, conforme aquilo que é a necessidade do utente, quer seja para os cuidados de saúde primários, quer seja um utente que seja necessário antecipar a consulta que possa vir a ter no âmbito hospitalar e também nos cuidados de saúde primários, ou então em situações potencialmente graves em que está efetivamente em risco esta situação, o utente poderá ser encaminhado diretamente para uma urgência de psiquiatria.
O Serviço Regional de Saúde tem 23 psiquiatras e 70 psicólogos atualmente.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Parlamento dos Açores aprovou ontem, por maioria, uma proposta do Bloco de Esquerda para contabilização de todo o tempo de serviço prestado por profissionais do Serviço Regional ao abrigo dos contratos Covid. O projeto de decreto legislativo, apresentado pelo Bloco, foi aprovado por maioria na votação final global. Na apresentação da proposta, António Lima referiu que foi criada tanto legislação nacional como regional relativa à contratação de trabalhadores durante o período da pandemia, tanto para hospitais como para centros de saúde. A legislação extraordinária levou à contratação de mais de 600 profissionais do setor da saúde nos Açores, ao abrigo de várias modalidades de emprego, nomeadamente recibos verdes, prestações de serviço e contratos a termo incerto.
Esse tempo de serviço não pode ser apagado, como insiste o Governo Regional. É hora de terminar este assunto, dar de uma vez por todas segurança a todos estes trabalhadores e trabalhadoras, acabar com as disputas judiciais e manobras dilatórias em tribunal que prejudicam os trabalhadores e só servem para gastar mal o dinheiro público em gabinetes de advogados e custas judiciais.
E ainda no Parlamento Açoriano, o Chega apresentou uma proposta de alteração às tarifas dos portos da região, de forma a impedir aumentos arbitrários das tarifas das marinas e núcleos de recreio náutico. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Na apresentação da proposta, o deputado Francisco Lima salientou também que esta proposta ajuda os associados de clubes náuticos, pois passam a ter novamente desconto nas tarifas, ajudando a angariar mais sócios para estas instituições. Esta proposta surge na sequência de um regulamento tarifário que foi criado em 2024, mas que não obteve o desenvolvimento pretendido. O Chega realçou ainda que os portos são infraestruturas vitais para a economia, para o turismo e para a mobilidade interilhas, sendo que esta proposta garante que as tarifas passam a ter critérios justos, objetivos e transparentes. No âmbito da discussão da proposta e após alterações discutidas em comissão na apresentação da proposta inicial, o Governo Regional saudou a mesma e destacou as suas vantagens.
Porque, de facto, criava a impossibilidade de portos prestar serviços e ser remunerada por esses serviços de operação de rebocadores, de cobrança de piscinas, de cobrança de parques de estacionamento, de cobrança de publicidade, de cobrança de utilização de terraplenos, de cobrança de restaurantes, como é o caso das Portas do Mar, de lojas, como é o caso das Portas do Mar, da Marina da Horta e de Porto Pipas. Portanto, havia aqui um conjunto de prestação de socorro a navios. Portanto, tudo isto era, obviamente, impensável, porque isto também, como referi na comissão, trazia um prejuízo de 2,7 milhões de euros, que foi a receita cobrada neste tipo de taxas em 2024. Portanto, o que eu quero neste momento dizer é que, em relação a esta proposta de substituição, o Governo nada tem a opor, uma vez que ficam salvaguardadas as questões fundamentais que foram levantadas em relação à primeira.
Berta Cabral, Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas. Esta proposta foi aprovada por maioria, contou com os votos contra de Iniciativa Liberal e PAN e com a abstenção do Bloco de Esquerda.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O secretário regional das Finanças disse que a proposta para autorizar a alienação das empresas Segma e Global EDA está no circuito legislativo e o processo de privatização da SATA, Azores Airlines, está em finalização.
Em relação às empresas do grupo EDA, Segma e Global EDA, posso dar nota que já está no circuito legislativo do Governo Regional a proposta de resolução para autorizar a alienação da Segma e da Global EDA. Portanto, é algo que já está feito e vai ser aprovado em poucas semanas, seguindo o circuito legislativo, no Conselho do Governo. Naturalmente, depois, o Grupo EDA procederá à sua alienação.
O governante falava num plenário na cidade da Horta durante um debate de urgência pedido pelo Chega sobre despesa pública e atrasos no pagamento de apoios por parte do governo, aliás. Neste debate, que marcou o arranque dos trabalhos da Assembleia, o governante referiu que a intenção do Executivo relativamente ao processo global de privatização de empresas públicas regionais é que no primeiro semestre de 2026 tudo estará a andar no âmbito daquilo que forem as opções, como foi em relação à Segma e à Global EDA. Duarte Freitas também fez o ponto de situação da privatização da companhia aérea Azores Airlines.
O processo, como já referi, está em finalização. Contamos ter uma proposta, como já referi, está comprometido até ao final do mês de setembro, porque se não houver uma proposta até ao final do mês de setembro, temos que passar pela negociação particular, sem a qual a única alternativa é, em 2026, fechar as Azores Airlines. E, portanto, não serão, eventualmente, as notícias são de agrado de uns, de menos agrado de outros, mas esta é a verdade. E acho que aqui hoje, neste Parlamento, temos que estar todos cientes daquilo que teremos, nomeadamente, para o setor público e empresarial regional.
O processo de privatização das Azores Airlines, empresa do Grupo SATA, está atualmente a decorrer.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Ministério Público pediu esta terça-feira uma pena de prisão efetiva para o agressor do cabo-verdiano, que morreu em março de 2024 na Ilha do Faial, mas a defesa apelou a que o arguído não fosse colocado em prisão. Admir Moreno, natural da Praia, em Cabo Verde, foi agredido à porta de uma discoteca no Faial, tendo caído inanimado na via pública com hematoma craniano, acabando por morrer no Hospital da Horta. O julgamento, que se iniciou em junho de 2025, ocorreu no Tribunal de Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, com a maioria das testemunhas a serem ouvidas por videoconferência. Nas alegações finais proferidas ontem, a procuradora do Ministério Público defendeu que ficou provada a maioria dos pontos da acusação, por isso apelou à aplicação de uma pena efetiva e não suspensa, independentemente do Tribunal classificar o crime como homicídio ou ofensa à integridade física grave ou qualificada, agravada pelo resultado de morte. A Federação de Bombeiros da Região Autónoma dos Açores considerou ontem que o modelo de financiamento iniciado pelo Governo Regional é um sinal positivo e digno de reconhecimento, mas os valores carecem de revisão. De acordo com o comunicado desta Federação, os valores em causa devem refletir de forma mais realista as necessidades operacionais e financeiras do setor. O Parlamento Açoriano aprovou em janeiro um decreto legislativo regional apresentado pelo Executivo, que criou um novo regime de concessão de apoios financeiros às associações humanitárias de bombeiros voluntários. O diploma define o financiamento das associações, que se processa de acordo com critérios objetivos assentes na quantificação do risco, densidade populacional, competências operacionais atribuídas e especificidades geográficas da área de atuação dos corpos de bombeiros. Na nota da Federação e na sequência da reunião da direção, esta instituição considera que o papel das autarquias é inalienável neste processo. As associações apelam a que todos os candidatos às próximas eleições autárquicas assumam publicamente o compromisso de criar e implementar um modelo de financiamento municipal que complemente o apoio regional, garantindo maior equilíbrio e sustentabilidade às corporações. O Informação Açores fica por aqui. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.